Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso destinado a grupos de conversação multidisciplinar. Nós temos colegas hoje do Paraná, do Mato Grosso, de Minas Gerais, e outros se juntarão a vocês nas próximas aulas. Nós temos quase duas décadas dos estudos e da publicação da obra Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica. Um pequeno, mas para a época audacioso, livro, no qual procurei colocar alguns problemas que na ocasião, e isso há 2002, na ocasião eu encontrava na formação de colegas na filosofia clínica, alguns problemas que costumavam ocorrer não apenas nos estágios, antes mesmo, quando os alunos chegavam ao curso de formação, mas também muitas vezes depois, na própria clínica, no diálogo entre colegas. Então fui observando vários desses problemas e depois de fazer os apontamentos, surgiu esse pequeno livro tratando desses assuntos. Hoje faremos uma breve leitura comentada de alguns desses elementos. E como hoje na filosofia clínica nós temos colegas da medicina, da pedagogia, da teologia, da psiquiatria, psicanálise, muitos colegas, então a obra ganhou uma relevância e uma atualidade, além de um novo fôlego para vários dos problemas. Eu tenho aqui em mãos a primeira edição, depois foi feita uma segunda, uma terceira, e vou diretamente ao texto. Vamos fazer uma leitura comentada de tudo isso. Logo na introdução, em 2002, na obra, eu coloquei que o livro tinha dois objetivos. O primeiro era ilustrar a propriedade dos dados de semiose, né, e o segundo, exemplificar como no consultório nós utilizávamos esses dados de semiose para, entre outras coisas, fazermos o que é um procedimento clínico chamado tradução. Muito bem. Logo na definição, ou diretamente ao texto, nós temos: em filosofia clínica, semiose significa o que a pessoa usa para se expressar. Uma fotografia amarelecida, que quando você perdeu já era muito antiga, reencontrada sobre o criado mudo que você percorreu mil vezes e não viu, lhe trouxe agora uma antiga lágrima nos olhos. Isso é um dado de semiose. Talvez na época em que foi batida a fotografia, ela nada lhe tenha dito, precisando tornar-se assim tão antiga para se tornar um dado de semiose. E aí, ali são dados muitos, inúmeros exemplos do que vem a ser a semiose, o que a pessoa utiliza para se expressar. O fato de dar tantos exemplos ali diz respeito a um fator. Algumas pessoas já tomam quase a priori o que é um dado de semiose. Quer ver? Se eu perguntar a vocês assim, ó, roupa é um dado de semiose? Seu automóvel é um dado de semiose? Se você está cantando, isso é um dado de semiose? Algumas pessoas respondem sim, é. No entanto, a resposta mais precisa aqui seria, vamos ver na pessoa, na historicidade dela, se é. Porque às vezes a sua roupa não fala nada de você. Você pode levantar e ir ao trabalho e pegar a primeira roupa que você encontrar. Não é uma convenção social, mas ela não expressa nada de você. Assim como às vezes rótulos, às vezes seu papel existencial, às vezes uma música que você canta ou uma oração que você faz já esvaziou o sentido, já não diz mais nada a seu respeito. Portanto, não é um dado de semiose. Dado de semiose é aquilo que expressa algo de você. Ali nas definições eu cito vários elementos, e um deles diz assim, ó, um disco de vinil de Stan Getz, que damos a quem amamos, porque ela está de aniversário, porque em algum momento estará. Vamos ouvir um pouquinho de Stan Getz? Stan Getz era um jazz man, um homem que costumava colocar profundamente suas emoções, seus sentimentos via jazz, e apreciava muito João Gilberto. Vamos ver uma pequena interpretação como ilustração do que estamos falando na definição de semiose. Ouvimos um trechinho, então, da obra de Stan Getz, Os Olhos da Alma. Depois, na edição final, vocês terão na íntegra, no som bem melhorado, a interpretação de jazz de Stan Getz. Mas serve como um exemplo de definição de semiose. Para ele, a música não era um hábito esvaziado de conteúdo. Ao contrário, ela se refazia cada vez que ele a repetia. Nesse caso, muito provavelmente, um dado de semiose. Mas vamos aprofundar este trabalho antes de iniciarmos propriamente as problemáticas nas diferentes áreas do conhecimento, com a participação dos senhores aí na conversação. Bem, no livro Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica, é colocado o aspecto plurimodal que pode acontecer nas semioses. Por exemplo, é ilustrado que algumas pessoas são monolíngues, falam um único idioma, enquanto algumas têm facilidade para mais de um idioma, e é feita uma analogia, um paralelismo com os aspectos semióticos. Algumas pessoas podem utilizar com grande fluência mais de um elemento de semiose. Então, se elas não podem dizer que amam, por exemplo, a outra pessoa, elas vão até lá e dão um abraço, e nesse abraço elas conseguem traduzir esse amor. É uma maneira de dizer eu te amo sem mexer os lábios. Não é? Uma outra forma. Nesse aspecto, já que traz por si mesmo tradução, uma vez que às vezes ela não pode falar, mas pode expressar de outras formas. Nós temos aqui o caráter multíssimo, né, do elemento semiótico. Então, na obra, eu coloquei: o filósofo clínico tem acesso ao fato de uma pessoa usar predominantemente ou exclusivamente um único dado de semiose, porque durante a historicidade da pessoa aparecem reiteradamente e de diversas formas expressões como as que seguem. E aí vamos ver apenas uma delas. Diz assim: no fundo, doutor, eu somente consigo dizer o que penso escrevendo. A única maneira de expressar o meu amor por Deus é pintando, é pelo surf que minha alma se coloca no mundo, apenas como uma ilustração inicial. Veja, vamos tomar aqui: a única maneira de expressar o meu amor por Deus é pintando. Então considerem, por favor, a pertinência que isso ocupa na malha intelectiva da pessoa. Não é, é pela pintura que ela estabelecerá esta comunicação, que dela sairá conteúdos de intercessão. Imaginem mais uma vez a relevância, a importância da historicidade na clínica, não é? Quando nós aprofundamos um pouco mais e chegamos a considerar a estrutura de pensamento da pessoa, então nós temos elementos que vão além destas considerações iniciais. Por exemplo, para algumas pessoas, um dado de semiose, ele pode se esparramar pela vida inteira da pessoa. Ela começa aos 6, 8, 10 anos a escrever, por exemplo, e a escritura se desenvolve, se aprofunda, até chegar aos 60, 70 anos, e ela mantendo este elemento. Outros dados de semiose morrerão pelo caminho, serão substituídos, não é? E nós só temos como ter notícia disso acompanhando de fato a história de vida da pessoa, não é? Não temos outros modos de ver esses elementos. Na obra, chegamos a um ponto no qual é colocada a determinação, ou seja, a relevância do fator semiose em relação aos demais tópicos da estrutura de pensamento. Por exemplo, para algumas pessoas, entre, por exemplo, eu vou tomar um exemplo do próprio livro para ficar próximo, e quando vocês, aqueles que costumam utilizá-lo nas aulas, podem ter aprofundamentos aqui. Quando o dado de semiose é de fato determinante e a pessoa diz para você: olha, eu preciso realmente falar determinada coisa, eu preciso realmente escrever determinada coisa, isso é muito forte, é muito profundo, é essencial que consideremos isso dentro da estrutura de pensamento. Por vezes, uma emoção, um raciocínio, uma busca, elementos de outra ordem, para que possam se expressar, precisarão do elemento semiótico. Considerem aqueles exemplos que estudamos quando trabalhamos com professores de educandários para crianças, E é perguntado coisas como as que seguem. Se um pai ou uma mãe, a criança vem falar algo e o pai diz: não, não quero que você fale nada, não me fale, não quero ouvir isso que você vai me contar. Isso acarreta um trauma, isso acarreta um problema na vida dessa criança? Uma das respostas para isso está na historicidade dela. Se nós formos à historicidade da criança e verificarmos, uma das coisas que podemos descobrir é que muitas vezes o silenciar não causa maiores impactos. Há pessoas que não vão ter maiores problemas quanto a isso. No entanto, não podemos afastar o exemplo segundo o qual certas pessoas, se forem silenciadas, apresentarão vários problemas estruturais. Se algumas pessoas forem silenciadas, elas podem somatizar, se isso for em direção sensorial, elas podem ter problemas intelectivos, se isso for em direção às abstrações, ao raciocínio, elas podem ter suas buscas com problemas, se for em direção às buscas, ou seja, de acordo com o que o tópico semiose estiver relacionado, isso pode gerar determinados fatores na vida dessa pessoa. Não é? E para isso, claro, nós como vamos saber sem estudar a historicidade da pessoa? Não é? Temos que estudar para podermos compreender se é dessa forma ou se é de alguma outra forma. Indo agora um pouquinho além disso, é estudada a relação da semiose com os demais tópicos da IP. Por exemplo, semiose e raciocínio é citado no livro. Algumas pessoas, elas pensam melhor, refletem melhor se tiverem lápis e papel na mão. Considere que você é um examinador de doutorandos. E um dos seus jovens doutorandos diz a você que ele pensa melhor se puder escrever enquanto ele fala com você num exame oral, que ele consegue refletir, aprofundar melhor os elementos. Então, por que não dar a ele papel, caneta, para que ele possa se expressar dessa forma? Não é? Por que não propiciar a ele esse caminho? Se for possível, claro, há instituições para as quais isso não será possível. Um outro exemplo é quanto ao conhecimento. Algumas pessoas, elas aprendem melhor mediante determinados dados de epistemologia ligados à semiose. Vamos ver um exemplo disso. Durante um tempo, não vai muito tempo isso não, até um exemplo bem recente, algumas pessoas faziam, até na escola, brincadeiras, acho que vocês lembram, pessoas que costumavam, elas faziam desenhos para falar delas mesmas, crianças às vezes professores, lembram como, e havia testes até, de desenhos, que você desenhava-se e tal. Pois bem, eu vou ler para vocês o que consta aqui no livro sobre isso. Imagine que alguém peça a você um desenho, na verdade um autodesenho, e que a partir disso passe a descortinar uma série de verdades possíveis a seu respeito. Tudo com base em seu desenho. Bem, a pessoa ajuntou coercitivamente, sem conhecer a sua historicidade, o dado de semiose desenhar com o que você acha de você mesmo. Ela já então pressupôs que o desenho expressaria aquilo que você acha de você mesmo. Mas há pessoas que, quando vão revelar de si mesmas impressões fundas, não utilizam o dado de semiose referente a desenhar, mas sim a falar ou a escrever. Imaginem também que aqui, além disso, há o fator epistemológico para algumas pessoas. Então elas aprenderão muito delas mesmas se desenhar fala delas mesmas e está ligado à epistemologia. Outras vezes, se não há epistemologia, apenas semiose ligada ao que acha de si mesmo, ela vai conseguir expressar dela mesma, mas aprenderá muito pouco. Há tantos fatores ligados a isso que, olha, mereceria até um trabalho à parte. Veja que você é professor de uma escola e um aluno seu tem grande fluência em desenhar-se. Então ele faz desenhos belíssimos dele mesmo. E muito bem aprimorados, muito bonitos, muito profundos. Você elogia os trabalhos desse aluno, ele mesmo diz a você que ele fica feliz por ter esses desenhos desta forma. No entanto, você se presume que ele está aprendendo por fazer isso dessa forma, talvez esteja torcendo esses elementos, que na realidade não se caracterizam dessa forma. Ele pode não estar... O fato de uma pessoa fazer bem algo não significa que ela está aprendendo com esse algo que ela está fazendo. Não é? Ela pode estar reproduzindo apenas esses elementos. Vejam aqui um pouco mais além do que eu coloquei nesta parte da obra. Eu falei de uma aluna minha de Fortaleza, da Universidade Estadual do Ceará. Ela era uma violinista, ela trabalhou na orquestra da cidade durante um bom tempo, e na obra eu citei dizendo o que segue. Uma aluna minha, de Fortaleza, na Universidade Estadual do Ceará, quando queria muito dizer de suas coisas, trazia o violino e passeava por pequenas peças nordestinas eruditas e populares. No final, enxugava as lágrimas e partia. Olhem, ela tocava e tocou para a turma de formação na época, no Ceará. Ela tinha uma fluência imensa em se traduzir pela música e pelo violino. Ainda que já com uma idade avançada e com certa dificuldade de empunhar o violino, ainda assim o violino era o dado de semiose por excelência para ela se expressar. É um caso no qual a semiose está ligada a um elemento específico. Para cada um de nós, provavelmente isso é de uma forma. Mais adiante, retomando a leitura, o dado de semiose também pode ser um caminho existencial para a pessoa. Neste caso, estamos agora observando que na história da pessoa foi constatada uma união entre os tópicos buscas e semiose. Para muitos, apenas usar a música, o arco e a flecha, o teatro, apenas o uso pelo uso pode ser fundamental. Lembram daquela música do Oswaldo Montenegro, o pescador que se encantava mais com a rede do que com o mar? Diz que estamos falando. Às vezes, não importa tanto a peça de teatro, o personagem do teatro que a pessoa interpretará, importa é o teatro como elemento de semiose. Então, aí entram muitos fatores, o ambiente no qual a pessoa está, como se passam as coisas, muito mais do que propriamente a expressão artística que ali se encerra. Vamos a mais um pequeno elemento e depois abrirei aqui para as nossas conversações. Na obra, nesta parte intermediária, foi colocada a seguinte questão: e se simplesmente não existir um dado de semiose para o contexto, para a ocasião? O que, aliás, muitas vezes ocorre. Não é raro que não exista um dado de semiose. Por exemplo, às vezes diante de uma perda, às vezes diante de um convite, às vezes diante de uma notícia forte, a pessoa não encontra um dado de semiose para interagir com isso. O que pode ocorrer em tais casos? Não é? Vamos supor que na pessoa ocorre um movimento muito forte de algo e ela não encontra um veículo, um elemento de semiose de expressão. Por vezes pode haver uma reação autogênica, interna, de digestão de tudo isso. Aí seria já propriamente um dado de semiose. Mas às vezes não há nem isso. O elemento surge e ele não encontra estradas de pronunciamento. Nesse caso, dependendo de para onde ele se dirige, Ele pode se traduzir em lágrimas, pode se traduzir em esperança, pode se traduzir em muitas coisas. Às vezes, como a água que você deixa escorrer pelo morro e acaba encontrando um caminho, por vezes pode ser assim. Nós não sabemos como exatamente isso ocorrerá. Nessa parte, vamos fazer uma parada para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões, aprofundamentos a partir disso que vimos até aqui. Após esse valioso exemplo, vamos que o colega nos propiciou de Curitiba, Paraná, vamos agora aprofundar, já inclusive seguindo o que ele nos colocou, né? Vamos tratar de interseções de estruturas do pensamento. Até aqui estávamos vendo em uma única pessoa, mas considerem, por favor, quando duas pessoas ou mais estão em interseção. Aí temos inúmeros aspectos. Desde, às vezes, você vai utilizar um dado de semiose, por exemplo, a fala, para comunicar algo para o outro. No entanto, o que ele recebe lá do outro lado não é a sua fala. O que ele recebe, às vezes, é a sua expressão facial, como dado de semiose. Só que a sua expressão facial, às vezes, não estava participando da conversação. Você estava com Você, olhem um exemplo bem concreto. Você falou para a pessoa, você foi agradecer, disse que você estava feliz pelo que ela havia feito por você. Isso a sua voz pronunciou, como dado de semiose do que você queria dizer. Mas ela, lá do outro lado, disse que você estava mentindo, porque seu rosto não mostrava essa alegria, mostrava uma grande tristeza e até uma certa dor. Ela tomou como dado de semiose a sua face, só que a sua face não estava participando. Você estava triste, inclusive, por uma outra coisa. Você estava triste é porque lá houve no seu trabalho, um colega muito querido seu tinha mudado de cidade e, portanto, você estava chateado com isso. Então, você emitiu pela voz um agradecimento. Esse é seu dado de semiose. A pessoa lá do outro lado tomou o seu rosto triste como agradecimento, como mentira, porque você estava triste, não estava nada feliz agradecendo. E o seu rosto, na verdade, nem estava participando dessa conversa. Seu rosto era um dado de semiose para a tristeza do seu amigo que tinha mudado de emprego, só isso. Vejam como, quando trabalhamos interseções de EPs, o dado de semiose já muitas vezes causa estes elementos aí. No livro, eu coloquei que duas pessoas, às vezes, uma expressa o amor escrevendo poema para a outra. Só que a outra tem como expressão de quando se ama, fazer amor, né? Então ela já não entende exatamente o que está acontecendo. Um provavelmente, às vezes, não entenderá o outro, acarretando aí vários tipos de questões e problemas quanto a esses elementos. Existem também fatores muito complexos, além desses que já são bem avançados. Por vezes uma pessoa se atrapalha quando vai utilizar um dado de semiose. O fato de uma pessoa achar que domina um dado de semiose, muitas vezes pode não dizer respeito ao que se passa. Lembram, às vezes uma pessoa que ela acha dela mesma não corresponde ao modo como de fato ela é. Alguns acham de si mesmos que são compreensivos, mas basta que se discorde deles, eles se tornam bravios e furiosos e coisas assim. Não percebem que o que eles dizem deles mesmos não correspondem nesse contexto ao que eles mostram ser. Da mesma forma, algumas pessoas se atrapalham. Um exemplo disso é o pianista Schumann, não é? Que tentou suicídio, teve casos de depressão, foi casado com Clara Schumann, que era uma concertista muito conceituada. O Schumann achava que ele era um pianista muito precário, coisa que não correspondia aos fatos, para os padrões de época dele, não é? A maneira como ele entendia é que precisava de ajustes e adequações. Às vezes também uma pessoa toca muito mal um piano, para os seus padrões de época, sequer sabe ler uma partitura, mas para ela, ela acha que é o próprio Schumann ou alguém superior a ele tocando um piano e muitas vezes não se trata disso. Eu não estou falando daquele fator subjetivo apenas ligado à arte. Muitas vezes isso acarreta situações de grandes problemas, inclusive para os outros. Considere uma pessoa que acha que está apta para dirigir um ônibus, por exemplo, transportar pessoas, quando na realidade ela não tem a menor aptidão para isso, sequer sabe ler as normas de trânsito. Ela pode colocar em risco a vida dela e de outras pessoas, porque tem uma ideia errônea quanto aos dados de semiose, no sentido da adequação, adequação segundo o que temos como convenção. Bem, há uma parte muito avançada e importante quanto aos elementos de semiose, não mais como um fenômeno de expressão, de saída de estrada, mas como uso em clínica. Eu me refiro à tradução. A tradução, como os senhores aprenderam em filosofia clínica, e vou ler literalmente como está na obra, ok? Tradução é a transposição dos dados de semiose, de modo a provocar explanação, analgesia, conhecimento, elucidação, apaziguamento, conciliações em questões existenciais. Ou vejam, transposição dos dados de semiose, ok? Isso tem várias propriedades importantes aqui. No livro temos inúmeros exemplos. Por vezes você vai pedir desculpas a uma pessoa porque no momento de discordância você apertou muito forte o braço da pessoa e isso para você foi uma agressão física, você não jamais fez isso com quem quer que seja e você vai pedir perdão à pessoa, não é? Por tê-la, enquanto discordava, numa discussão acalorada, você apertou muito forte o braço dela, deixando marcas, inclusive, no braço. Veja, você tomou esses elementos de semiose e de tradução, e a pessoa diz a você que na realidade não foi nada disso, que na realidade, se você quer pedir perdão, peça perdão, não por isso, que ela nem se lembra de você ter apertado o braço dela, mas de você ter dito determinada palavra, que aquilo sim foi o verdadeiro tapa, aquilo ali foi a verdadeira agressão. Então veja, você tomou a agressão como um elemento somático, a pessoa tomou a agressão como um elemento verbal. Se nós traduzirmos isso para as diferentes áreas, e esse é um curso de conversação entre áreas, nós temos aí problemas de grandes relevâncias e muito longe alcance, um alcance muito longínquo para tudo isso. Vejam, toma como um exemplo, vamos tomar um exemplo jurídico. Em conferências que eu já fiz para juízes, para promotores, advogados, eu costumava citar esse exemplo. Os pais estão se divorciando e o juiz chama, isso até na época foi o caso de uma juíza, que ela foi uma resposta à pergunta dela, chama a criança, que tem 10 anos, diz, você quer ficar com a mãe ou com o pai? Os pais estão lá do lado de fora da sala. E a criança diz que quer ficar com a mãe. Muito bem. Aí a juíza manda entrar a mãe, e diz para a criança, diz para entrar o pai. E a criança diz para a criança, por favor, então repita agora aqui na presença do seu pai ou a sua decisão. E a criança diz para a juíza que quer ficar com o pai. Veja, mudou a opinião. Porque somente o pai pode cuidá-la e amá-la como ela acha que tem que ser. A juíza fica perplexa. Pede para o pai sair, entra a mãe. Diz, então agora repita aí, diante da sua mãe, com a sua decisão. E a mãe, diante da mãe, a criança diz que quer ficar com a mãe, porque somente a mãe pode amá-la e cuidar dela como ela merece. Ora, supondo que a criança não está mentindo, não está julgando, manipulando, que isso é autêntico, é sincero, como compreender uma coisa dessas? Como um dado de semiose e uma tradução podem mudar dessa ordem, dessa forma? E esse é apenas um dos exemplos. Essa juíza, se estudou a historicidade dessa criança, saberá, entre outras coisas, provavelmente, que para ela, criança, o dado de semiose e a tradução mudam conforme o caráter presencial, ou seja, diante do pai, ela quer ficar com o pai. Se o pai não está, está a mãe, ela quer ficar com a mãe. Algumas pessoas funcionam dessa forma. Mas olhem as implicações jurídicas que um tal fator acarreta, não é? Provavelmente essa criança, se não entenderem o que está se passando, vão acusá-la de mentira, de manipulação e outras coisas. Mas o mesmo pode ocorrer, às vezes, do ponto de vista afetivo. Algumas pessoas podem amar e deixar de amar aqueles com quem estão no momento afetivamente, sensorialmente. Isso acarreta dilemas numa sociedade como a nossa, de grande monta. Na área educacional, de novo, temos problemas assim. Às vezes, uma criança compreendeu a lição que foi passada na aula, ela sabe perfeitamente, utiliza na sua vida, em casa, com os irmãozinhos, lá no armazém do pai dela, ela que faz as contas e tudo. No entanto, na escola, pelo dado de semiose, que é dado como comprobatório, de escrever no papel, fazer a conta, ela não sabe fazer, ou não consegue passar para esse dado de semiose escrito. A tradução não funciona para ela nesse caso. A criança será reprovada. Vejam nas mais diferentes aulas. Querem ver um exemplo na área médica? Na área médica, uma pessoa que tenha semiose somática ligada ao dado de equivocidade, aqueles termos unívocos e equívocos que vocês estudam. Por vezes, a pessoa vai ao médico. E o médico diz, olha, eu preciso fazer um exame de clínica médica com a senhora, então eu vou apalpar essa parte aqui das suas costas e a senhora me diz onde dói. Ele está pedindo para ela fazer uma tradução via dado de semiose singularizada. Só que se essa pessoa, quanto a isso que ele está pedindo, tem equivocidade, lembram, termos unívocos, termos equívocos, são os fatores confusionais. O que pode acontecer é que ela não vai saber dizer para o médico. Ele vai apertar suavemente com a polpa dos dedos as costas dessa senhora e diz, a senhora sente dor aqui? E ela não saberá dizer nem sim nem não. A dor está difusa, ela não sabe traduzir para ele. Do ponto de vista, por exemplo, da subjetividade, em psicoterapia, isso pode se expressar de uma outra ordem. Quando o terapeuta pede para a pessoa falar o que ela está sentindo, o que ela está, quais emoções estão vindo, se o dado de semiose como tradução aqui não se estabelece efetivamente, no sentido de ser unívoco, a pessoa pode dizer que não sabe, ainda que ela subjetivamente, por vezes, sabe. Ela não sabe traduzir. Ou seja, praticamente em muitas áreas nós encontramos esses elementos de tradução. Mas há muitas outras questões. Há erros graves, socialmente, culturalmente falando, sobre a tradução. Dilemas. Se você tomar como pressuposto, um prejuízo, um elemento a priori, de que uma pessoa, quando está mal existencialmente, se ela falar com você, se ela colocar para fora, ou seja, dentro dela, as emoções, vários elementos estão causando uma série de problemas. Ela não consegue desabafar e você toma como um princípio de que se ela falar, ela se sentirá melhor, isso pode ser um grave erro em clínica. Algumas pessoas, que elas conseguem introduzir perfeitamente o que se passa com elas. Mas quem disse que esse é o caminho? Algumas vezes a pessoa desabafar piora e não melhora. Precisamos ver na historicidade dessa pessoa se quando ela se abre, quando ela desabafa, quando ela coloca de fato o que se passa com ela, se ela melhora realmente ou se isso agrava o quadro clínico que a trouxe ao consultório. No livro eu dei como exemplo pessoas que vão a um terapeuta, dizem que estão muito carregadas, que precisariam de um alívio, e o terapeuta, por exemplo, sugere algum exercício, alguma atividade, como gritar, dizer palavrões, ou escrever coisas furiosas num papel, ou pegar um saco de areia e bater no saco de areia e gritar. É preciso ter prudência. Algumas pessoas não desabafam nada com isso. Ao contrário, ficam cansadas, ficam muito tristes e isso não resolve nada. Ainda se sentem indignas, como uma ressaca moral. E para outras, isso pode de fato aliviar muito. Só que nós não sabemos. Precisamos ir à historicidade para saber se é isso ou se é alguma outra coisa. Né? Olha, acompanha a leitura desse trecho da obra, que traz um outro problema muito grave quanto a isso. Outra inexatidão diz respeito a um problema de alcance ainda maior. Um exemplo pode ser de grande valia aqui. Vamos presumir que um filósofo clínico é chamado a trabalhar em um presídio e lá comece a atender um recluso que já tenha tentado o suicídio por 3 vezes. A razão última é que ele não consegue, entre aspas, viver sem liberdade. O problema parece se agravar quando, ao examinar a ficha do homem, o filósofo clínico conclui que ele ainda deverá cumprir 20 anos, na melhor das hipóteses, de vida em cárcere. E agora? Não podemos cerrar as barras da cela, não podemos simplesmente soltar o homem de sua cadeia, pois ele voltaria para lá e teria a provável companhia do filósofo clínico, que agora também cumpriria a pena. Bem, para o afortunado homem enclausurado, o filósofo clínico estudou a historicidade dele e percebeu uma peculiaridade. A peculiaridade dizia respeito ao fato de o homem associar liberdade ao fato de poder ler e escrever, coisas que lhe foram proibidas na prisão. Vejam, quando o filósofo constatou que para este homem, especificamente, ler, escrever, constituiria numa tradução, num dado de semiose, que para ele acarretaria liberdade, e não a barra da cadeia, não a prisão propriamente, ele seria livre ali dentro. Só que aqui nós vamos esbarrar numa das questões multidisciplinares exatamente deste curso de diálogos. Porque, considerem, se você tem o direito, socialmente falando, pela sociedade dos homens, de libertar esse homem, a sociedade dos homens o prendeu naquela cadeia por ele ter feito determinadas transgressões. O filósofo clínico vai até lá e o solta, porque agora ele está livre. Considerem os problemas jurídicos que teremos aqui. Não é? E isso é apenas uma parte, há muitas outras questões das várias áreas, pedagogia, teologia, medicina, nas quais nós teremos problemas similares a esse aqui. Não é? Um juiz pode dizer a você, não, ele foi condenado a perder a liberdade, por isso ele não pode ler, não vai poder escrever. Mas, se esse juiz não leu filosofia clínica, não conhece, pode permitir que o detento leia, escreva. Que no caso específico deste detento, não de todos os detentos, deste que estamos considerando hipoteticamente, significa liberdade. Ele está livre. Mais livre até do que provavelmente estaria aqui na rua, quando ele precisava trabalhar, fazer um monte de coisas e não tinha tempo para ler. Foi preciso que ele fosse preso para então poder ser livre. Imaginem os senhores. E vamos fazer mais uma parada para que vocês possam colocar colaborações e reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após estas contribuições valiosas, que enriqueceram muito aqui o trabalho, vamos prosseguir. Mas, além do que estamos vendo, o estudo atento, com a acuidade em torno do tema, o estudo diligente em torno do tema, propicia ferramentas de maior alcance ainda em relação ao que estamos vendo. Por vezes, apenas como um exemplo, uma pessoa passou por uma experiência muito, muito contundente a ela. Me refiro a casos de estupro, aborto, sequestros, desempregos, coisas que para ela podem ser imensamente impactantes. E a pessoa pode não encontrar maneira de dar vazão a isso, quando para ela, por vezes, a maneira de dar passagem a isso é como pegar esse material e encaminhá-lo para outras instâncias que não dizem respeito a ela. Se você diz para a pessoa, fale a respeito, mesmo ela querendo e não conseguindo, talvez mudar o dado de semiose propicie isso. Mas aqui nós temos que considerar dois pontos. Primeiro, a intensidade dos dados de semiose, não é? E segundo, a fluência com que isso pode dar passagem. Vejam a intensidade. Às vezes, uma pessoa diz para você que a maneira como ela se sente estimada é se alguém diz a ela, verbalmente, que ela é estimada, que ela é querida, que ela é gostada. Muito bem. Só que, um dia você está com um casal no consultório e o marido diz, mas doutor, eu falo a ela todas essas coisas. Ora, o que pode estar acontecendo? Se ele diz exatamente aquilo que para ela é a tradução desse elemento de semiose. É muito diferente se ele desse presentes a ela quando o dado de semiose dela para ser querida é ouvir que é querida. Entre os vários aspectos que podem explicar o que está acontecendo, um deles diz respeito ao fato de, por vezes, a intensidade não ser suficiente. É algo que chega muito pálido até a pessoa. Então, se estudamos a historicidade da pessoa, por vezes encontramos, não é sempre que encontramos, mas por vezes encontramos um parecer de como potencializar isso. Às vezes, o que vai potencializar isso é a repetição. Então, se ele disser isso, por exemplo, a cada semana, é o suficiente para ela agora sim entender que, de fato, ela é querida, ela é gostada, porque aí ele alcançou uma certa intensidade. Ou seja, nesse caso, a intensidade é obtida pela frequência. Mas há outros casos em que, por exemplo, a intensidade é obtida com dados de semiose concomitantes. Então, não basta apenas ele dizer, ele tem que dizer e escrever uma cartinha, fazer um poeminha, aí sim, com esses dois elementos semióticos associados, a intensidade alcançou a demanda para outra pessoa. Ainda assim, temos muitos outros problemas, porque às vezes nós temos aqui as questões dos espelhos, por exemplo. Às vezes uma pessoa diz que ela gostaria de ouvir tal coisa, mas quando ela ouve exatamente essa tal coisa, é diferente para ela. Ela tinha uma ideia de que ao ouvir tal coisa seria de tal modo. Quando finalmente ouve, descobre que não é nada disso. São ajustes de semiose e de tradução que precisamos fazer. Isso é muito natural. Isso aí é do nosso cotidiano na clínica, no consultório. Bem, um pouco mais adiante, nós temos, além desses aspectos quantitativos e qualitativos, que nós vimos no caso do pianista, do Schumann, os aspectos da intensidade, que vimos agora, e também os aspectos concomitantes, nós temos outros fatores. Vejam, nós temos o fator de distorção. Vamos ver com calma essa parte. Eu citei como exemplo aqui, esse livro foi publicado em 2002. E, então, imagine, numa época como a nossa, 2 décadas constituem um tempo, não é, secular praticamente. Na época eu descrevi aqui que eu tinha um computador Compaq, que eu andava um laptop, aqueles primeiros que ainda usava disquete, DVD, aquelas coisas. Então, e que às vezes quebrava em viagem, eu ia a um técnico, ele trocava lá o HD, fazia alguma coisa, ele voltava a funcionar. E que eu ficava admirado, de ver isso, né? Algo tão, tão impressionante, afora o próprio computador. Mas que às vezes um técnico desse, que sabe tudo a esse respeito, nas questões da alma humana, ele se porta como eu me portava em relação ao concerto que ele fazia. Há coisas que para nós, que trabalhamos clínica, que trabalhamos alma, sentimento, emoções, são tão óbvias, tão naturais, tão plausíveis de um entendimento, de uma condição. Algumas coisas, ok? Não todas as coisas. Mas que para um engenheiro, um arquiteto, alguém que trabalhe com jurista, ou alguém que é médico, que é de uma outra área, cujas demandas são outras, talvez para ele isso seja incrível. Não é? Como é que o ajudamos a desbaratar uma emoção, a compreender um elemento que estava incomodando tanto existencialmente? Ou seja, existem maneiras pelas quais uma tradução e um elemento semiótico se faz mais ou menos compreensível, mais ou menos fluente. Durante um tempo, na filosofia clínica, eu usei muito a semiose para analgesia. Muito mesmo, usei para anestesiar dores, para minimizar dores. Eu vou mostrar isso para vocês, como é que faz. Alguns leram o livro e sabem, né? Outros vão saber agora. É um procedimento muito simples você usar semiose e tradução para analgesia, para minimizar a dor humana em algumas áreas. Primeiro, claro, nós fazemos todos os exames historiográficos da estrutura de pensamento, sob pena de alienarmos a pessoa. Veja, se uma pessoa vai a um médico, tem uma fratura no pé, e pede ao médico para anestesiar, para ela voltar a jogar futebol, eu não sei de nenhum médico que vai fazer isso. O que eu sei que o médico vai fazer é radiografar e colocar uma tala no pé e recomendar descanso. Jamais voltar. E para algumas pessoas, se anestesiar, é capaz de elas quererem voltar a jogar futebol, fazendo do que era uma lesão simples, uma lesão com imensa gravidade. Risco até de perder o pé. De modo similar, na alma humana, se nós usarmos de analgesia indiscriminadamente para certas coisas, corremos o risco, além do fator antiético, corremos o risco de agravar muitíssimo o que está se passando com a pessoa. Quer dizer, até tentando ajudar, vamos atrapalhar muitíssimo a vida dela. Um exemplo, ok? Você tem um filho que brinca com as pessoas, que não leva em conta a alma, o sentimento delas, é um mulherengo, sabe? Deixa as meninas aí chorando, nem dá valor a elas, elas nem pessoa para eles elas são. Aí um dia, uma dessas meninas dá um fora no seu filho, e ele vem chorar para você, diz que está se sentindo mal, pede para você usar de analgesia com ele, para ele... Se você fizer isso de maneira inadvertida e sem cuidar da estrutura dele, assim que ele se sentir melhor, ele começa a fazer tudo de novo, a machucar pessoas por aí. Agora, se você sabe que a dor para ele é didática, está ensinando a ele que não se brinca com os sentimentos dos outros, que não se desfaz, que é preciso respeito, etc. e tal, talvez minimizar um pouco essa dor se torne bastante interessante nesse caso. Teríamos que ver, de fato, o que se passa, não é? Mas considerem que é o caso de utilizar de analgesia. Como fazemos isso? Existem várias formas. Uma delas é utilizar a semiose para desfigurar o conteúdo via tradução. Um exemplo disso: você tem a historicidade da pessoa e você sabe que quando ela fala sobre algo, isso tem intensidade máxima. Quando ela desenha algo, isso já tem uma intensidade bem menor. E quando ela, por exemplo, canta sobre algo, isso, nossa, intensidade mínima, desfigura total o conteúdo da informação. Então, essa pessoa tem uma enorme dor existencial porque acaba de passar por uma perda. Você diz para ela: olha, não vamos falar sobre isso, porque no seu caso, isso potencializa a sua dor, que já está muito alta. Mas podemos desenhar algumas coisas. Vamos ver o que sai. Como você pode traduzir isso em desenhos? E aí a pessoa, enquanto faz os desenhos, umas garatujas, uns rabiscos, ela começa a chorar e mostra para você que a dor, parte da dor se esvaiu. O que você fez? Você pegou o conteúdo, que não podia ser verbalizado, e transformou em desenho, que para essa pessoa especificamente, para ela, constitui uma tradução com perda de conteúdo. Cuidado, por favor, porque para algumas pessoas é o contrário. Quando elas desenham, potencializa o conteúdo. Quer dizer, não podemos fazer isso sem termos a história de vida da pessoa, sem termos a estrutura de pensamento dela, nunca. Quer dizer, primeiro vamos ver como é que se passa isso, a hierarquia das coisas lá na alma dela. Por último, para essa pessoa você pode dizer: olha, eu vi na sua historicidade que essa música aqui, quando você canta ou pensa nela, ela se traduz assim, assim, assim. E você convida a pessoa a entoar alguns trechos da canção, que naquele momento pode ser difícil, mas que, como para ela faz sentido e descaracteriza a dor, talvez ela faça. Um hino religioso, algo dessa natureza que você viu na historicidade dela. E ao fazer isso, a dor, o conteúdo da dor, no máximo, é descaracterizado. Quando eu escrevi essa parte no livro, me questionei muito se estava de bom tom, se estava me expressando adequadamente no sentido de mostrar a responsabilidade que há numa ação como essa. É muito grande. Não é? Não, negligenciar algo assim pode causar um grande drama aí na alma humana, que às vezes já vem com fortes questões existenciais, né? Quando nós falamos desta transmutação dos dados de semiose, que é a parte final do livro já, depois de mais de 90 páginas, eu ilustrei, aliás, toda a obra é ilustrada com os poemas de Mário Quintana. E nessa parte, o poema dele diz assim, ó: sonhar é acordar-se por dentro. De súbito, me vejo em pleno sonho e no jogo em que todo me concentro, mais uma carta sobre a mesa eu ponho. Mário Quintana. Sonhar é acordar-se por dentro. De súbito me vejo em pleno sonho. Quando você adquire fluência nos elementos de semiose na clínica e nos aspectos traduzíveis, e há muitos, essa obra poderia hoje ser escrita e complementada e aprimorada, aprofundada, muitas coisas a ser dito sobre isso. No consultório, à medida que a pessoa ganha fluência, ela pode fazer isso de outras maneiras, de maneiras assim, conversando, como estamos fazendo aqui. Você pode dizer para uma pessoa, às vezes o teu partilhante te fala: doutor, eu não sei como lhe dizer isso. E você pode ajudá-lo a dizer: como você diria isso que você não consegue, de uma outra maneira. Se ele entendeu que ainda é pelo aspecto verbal, talvez o freio continue. Ele vai dizer: não, não se trata da maneira, eu só não sei como dizer realmente. Você pode ajudá-lo. Você já tem a historicidade dele. Você pode dizer: e se você escrevesse para mim? Escrevesse agora. Pode sentar ali naquela mesa e escrever para mim isso. Escreva. Como se estivesse conversando, escreva. É surpreendente o número de vezes em que isso funciona. E é surpreendente o número de vezes em que isso é desastroso, porque foi feito de uma maneira sem levar em conta a história de vida da pessoa nem nada. Não é? Por vezes aquilo que ele escreveu ali potencializou muitíssimo aquilo que ele não conseguia falar, causando um estrago imenso. Mas quando aquilo funcionou como uma tradução, nossa. Sabe, há casos em que a pessoa termina de escrever e ela nem quer nos entregar, ela diz, não precisa mais não, eu já falei. Não é? A pessoa já deu como comunicado, acabou-se, não tem mais isso. Ah, isso também funciona para elementos que são anacrônicos, né? Quando a ordem temporal não precisa exatamente ser respeitada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por vezes uma pessoa que vocês amavam muito já não está com vocês. Por exemplo, você se divorciou há 15 anos e você nunca teve a oportunidade de pedir perdão para sua esposa, para seu marido. Na época você era outra pessoa, você não entendia muitas coisas, você não foi nada bom para ele e para ela. Mas o tempo passou, você cresceu, aprendeu, melhorou e gostaria sim de pedir perdão e agradecer por muito que você viveu com essa pessoa. A semiose e os aspectos traduzíveis podem ajudar muitíssimo você nisso. Consultório, olhem, vou mostrar três maneiras diferentes, tá? Maneira número um, você pode sentar com a pessoa e na clínica perguntar a ela, imagine agora, enquanto estamos conversando, o que você gostaria de dizer para essa pessoa? Talvez isso não, a pessoa não consiga acessar. Você ajuda, você conhece a historicidade, a estrutura dela. Diz, olha, imagine que você encontra naquele café onde vocês conversavam muito, depois do trabalho ela encontrava você lá, vocês sentavam antes de ir para casa, lá naquele café. Quer dizer, você colocou agora um contexto, que no caso específico dessa pessoa, a ajuda. Então, imediatamente, alguns já acessam, já estão lá, já dizem, ah, doutor, eu sei bem certo o que eu pediria para ela, como eu falaria, tal. Pronto. Você pode ajudar fazendo diálogo, dizendo, e o que ela responderia? Ah, diria isso, diria que está tudo bem, tal, tal, ou me pediria outras coisas, enfim, aí é o desdobramento da própria clínica. Mas veja como foi feito nesse primeiro exemplo. Você diz o que imagine, quer dizer, pense o que você diria. Para alguns é o suficiente para o ato de tradução. Agora vamos a um segundo exemplo, ok? Pode ser esse que eu acabei de citar, de escrever. Se na historicidade dessa pessoa isso for fluído, você pode dizer, escreva a carta colocando literalmente tudo que você, todo esse perdão que você quer colocar e agradecimento, ok? Faça isso. E depois leia em voz alta. Ora, por que essa recomendação e depois leia em voz alta? Porque para essa pessoa, às vezes, na historicidade dela, surge que quando ela lê algo em voz, aquilo tem validade. Quando é só lido em silêncio, é só estudo para ela, e ela coloca o estudo como um elemento didático de outra ordem, etc. Mas há um terceiro exemplo. Dentro desses três que eu estou colocando entre os muitos, viu, que teríamos. Apenas por questão de tempo, vamos ver um terceiro exemplo. E nesse terceiro exemplo, você pode propor à pessoa, olhe, dentro disso que você está colocando, você já teria condições de conversar com essa pessoa, ligar, por exemplo, e falar? E essa pergunta, por argumentação derivada, faz todo sentido. Ele diz para você no consultório, sim, doutor, inclusive eu acho que é esse o caminho, ligar e conversar. Veja, três modelos diferentes aqui para vocês. Como na clínica nós temos 50 minutos por semana ou por quinzena com uma pessoa, não há como especular sobre isso. Sabe, é muito pouco tempo, então nós temos que sim ir à historicidade, ir à estrutura de pensamento, para a partir dali termos esse material com o qual fazemos os procedimentos clínicos. Aqui no caso, tradução e dados de semiótica. É assim que nós fazemos esses elementos. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Vou agora desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais a respeito do trabalho de hoje.